Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Mais uma vez, um bom ano para todos. E vou começar com duas informações que não constam da documentação que foi distribuída, porque chegaram agora, que são dois mails do Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, dando-nos conhecimento de que o Sr. Ministro da Cultura não tem disponibilidade para estar cá no dia 9 de janeiro, mas está disponível dia 16 às 15 horas, quer para a audição regimental, quer para a audição a requerimento do PCP. Portanto, não será a 9 de janeiro, mas a 16. Ok? Então, está esta informação dada. Em relação, o outro mail também do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares tem a ver com a vinda do Sr. Ministro da Educação, que era no dia 10 de janeiro às 10 horas, que nós tínhamos proposto, e diz que sim, mas quem vem é o Secretário de Estado. Sr. Deputado Pedro Pimpão, tem a palavra.
Muito obrigado. Estamos a falar, não é da audição regimental, é da audição ao requerimento que foi aqui aprovada.
Não, é a audição regimental esta.
Estamos a falar.
Sim, estamos a falar da audição regimental. E depois nós tínhamos... Deixa lá ver como é que era, o que é que
nós... Organizo lá para eu... Porque nós tínhamos, na altura...
Não, nós tínhamos pedido as duas coisas, para ser as duas coisas.
Okay.
E ele diz que, não, que tem disponibilidade para vir o Sr. Secretário de Estado para a audição regimental.
Sim.
E que para a audição, a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, teremos de agendar outra data, numa data posterior. Portanto, significa que ele até ao dia 10 não terá disponibilidade. É o que diz. Mantendo o Sr. Ministro da Educação a disponibilidade e a vontade de assegurar a presença na audição extraordinária requerida numa data posterior.
Está tudo correto, à exceção do facto de esta audição já vem de dezembro, não é?
Sim.
Esta audição do Sr. Ministro da Educação. Sr. Ministro da Educação, nós alertámos para o facto de haver uma audição regimental e desta audição que tinha sido aprovada com caráter de urgência se realizar antes da audição regimental. O Sr. Ministro da Educação, acho eu, parece-me um bocado estranho, que passemos a audição regimental do início do ano e o Sr. Ministro da Educação não tenha disponibilidade para vir a esta comissão a uma audição urgente. E eu acho eu, parece-me um bocado estranho, e com todo o respeito pela Sra. Presidente, acho eu que também é uma falta de respeito para com esta comissão, com os nossos trabalhos. Porque se fosse uma coisa que houve um imprevisto, houve uma impossibilidade, nós estamos todos tolerantes a isso, e até no papel de audição no âmbito do Orçamento de Estado, nós, naturalmente, que em virtude do Sr. Ministro estar doente, etc., todos desculpámos isso, e são questões de maior. Agora, uma questão destas, de urgência, não tem tudo a ver. Porque qual é que é o motivo para o Sr. Ministro da Educação não vir a esta audição regimental dia 10 de janeiro, quando é uma audição que foi aprovada em dezembro? Sr. Presidente, sinceramente, acho eu, não por isso mesmo, tem caráter de urgência, e tem sido na semana a seguir... E por ser depois Natal, e por ser Ano Novo, e depois por haver audição regimental, nós tolerámos e demos essa benesse ao Senhor nosso Ministro da Educação. Agora já está a dizer que para a semana não tem disponibilidade. Sinceramente, Sr. Presidente, acho que para a nossa Comissão, porque naturalmente nós vamos discutir esse assunto com o Secretário de Estado. Vamos discuti-lo quando vier cá o Secretário de Estado. Em vez do Ministro, audição regimental, vamos. Mas era importante ouvir também o Sr. Ministro sobre aquilo que o Sr. Ministro me disse. Era isso que o nosso requerimento, baseava-se em declarações do Sr. Ministro da Educação sobre esta matéria. É isso que nós estávamos de saber. Até para podermos também dar o nosso contributo para ajudar a resolver uma situação preocupante. Portanto, se isso vier a acontecer, e se o Sr. Ministro da Educação não vier ao requerimento que foi aprovado por unanimidade por esta Comissão antes da audição regimental, nós só deixamos uma nota de lamento. Porque não é assim que estas coisas se devem tratar. Acho eu. É a minha opinião e a opinião do Grupo Parlamentar do PSD. Merecíamos, nós todos, Comissão, um bocadinho mais respeito relativamente a esta matéria. E por isso, Sra. Presidente, é a nossa posição. Respeitando, naturalmente, as posições da Sra. Presidente e da Comissão, mas é assim, eu não posso fazer mais nada do que lamentar que isto aconteça.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu compreendo o seu lamento, mas também gostaria de recordar, ou sublinhando, aliás, aquilo que já foi dito, é que o Sr. Ministro esteve doente no final do ano. Nós enviámos o nosso pedido no dia 20 de dezembro, pelo menos é o que temos aqui, dia 20 de dezembro, indicando determinadas datas, portanto, para as audições regimentais e para a audição a requerimento do grupo parlamentar do PSD. O que nos é dito em resposta é que no dia 10 o Sr. Ministro não pode, mas que pode vir o Sr. Secretário de Estado para a audição regimental e que o Sr. Ministro está disponível para outra data. Repare, Sr. Deputado, nós estamos hoje, são 3 de janeiro. No dia 10 o Sr. Ministro não tem disponibilidade porque provavelmente já teria outro assunto agendado, já teria outro compromisso e está disponível para agora acertarmos uma outra data. Portanto, nós temos de decidir se queremos que o Sr. Secretário de Estado venha no dia 10 para a audição regimental e acertarmos depois uma outra data para a vinda do Sr. Ministro. Ou como é que queremos de decidir? Agora, nós de facto, imaginem, eu não sei qual é a razão, mas se calhar, mas até pode o Sr. Ministro nem estar em Portugal, até pode estar no estrangeiro. Portanto, no dia 10, que foi a data que nós lhe propusemos, ele diz que não pode, pode vir o Sr. Secretário de Estado para a audição regimental e que está disponível para se encontrar uma outra data para ele vir a requerimento do PSD. Portanto, a desculpa que existe e que isso não depende da vontade de nenhum de nós, eu também tive de estar uma semana metida na cama porque tive uma gripe horrível e portanto também não pude assumir os compromissos nem corresponder e tive de faltar imensas coisas que estavam agendadas. Portanto, o Sr. Ministro também, como sabem, esteve doente, esteve bem pior do que eu, porque teve de estar hospitalizado e eu não precisei de estar hospitalizada. Portanto, são coisas que interferem com as respectivas agendas e que impedem que se assumam os compromissos e que se corresponda à vontade de quem os solicita. Mas que não depende da nossa exclusiva vontade. Se nós disséssemos assim, bom, não houve nenhuma razão de força maior, houve uma razão de força maior. Portanto, agora acho que... Sim, mas agora com alguma boa vontade, vamos nós dizer, queremos que ao Sr. Secretário de Estado no dia 10, para a audição regimental? Primeira pergunta. Qual uma data para que venha ao Sr. Ministro? É outra pergunta que eu ponho a todos os grupos parlamentares. Sr. Deputado João Torres, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Já agora aproveitando para desejar a todos um bom ano de 2018. Eu gostava apenas de, sobre esta matéria, transmitir que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista compreende as preocupações do PSD, mas que, no entanto, as consideramos um pouco excessivas. Dado que nós estamos a falar de um pedido de audiência que foi comunicado, como disse a Sra. Presidente, no dia 20 de dezembro, numa altura em que, não apenas pelos motivos de força maior, que são justamente do conhecimento público, como também atendendo aos feriados e ao período festivo que atravessamos, nos coloca num momento em que não podemos considerar existir um atraso excessivo por parte do Governo na resposta a este requerimento de audiência por parte do PSD. Não disse, peço desculpa, também acabou por referir o Sr. Deputado a essa questão. E, portanto, nós sabemos que há nas comissões, ao nível do Parlamento, audições regimentais e audições de caráter extraordinário, como aquela que o PSD, com toda a legitimidade, solicitou. Não estamos a falar, para além dos motivos de força maior que são conhecidos e invocados, de nenhum atraso considerável, atendendo a que hoje é dia 3 de janeiro. E, portanto, aquilo que me parece, Sr. Deputado, se eu puder concluir, e, portanto, aquilo que me parece é que o Governo, mostrando a sua disponibilidade para cumprir a data previamente acordada para a audição regimental, nós devemos aceitar essa proposta do Governo e o Sr. Deputado, que tem tanta vontade de questionar o Sr. Ministro sobre as questões dizem respeito à violência no desporto, terá oportunidade de questionar o Sr. Secretário de Estado, tal como aconteceu em inúmeras vezes nesta Casa, que vem aqui representar o Ministro da Tutela na audição regimental e terá depois a oportunidade, evidentemente, de questionar o próprio Ministro da Educação sobre essa matéria. E por certo que o Sr. Ministro da Educação, tão brevemente quanto possível e como brevemente puder agilizar a sua agenda para fazer face a todos os compromissos que tem de cumprir, virá também a esta casa e não ficará minimamente colocada em causa a possibilidade e, aliás, o direito que cada uma e cada um dos deputados da Assembleia da República tem de confrontar e de questionar o Sr. Ministro da Educação sobre todas estas matérias. E, portanto, parece-me muito excessiva a reação do Sr. Deputado. Sim, sim.
Eu não ouvi o que foi entregue, agora eu não ouvi tudo. Não... Peço desculpa. Só porque é importante que não li tudo, culpa minha, porque eu vi só o que me tinham sublinhado aqui amarelo e não vi o resto. O Sr. Ministro da Educação estará em visita oficial a São Tomé e Príncipe entre 9 e 13 de janeiro. Portanto, está a justificação dada. O Sr. Ministro da Educação não estará em Portugal. Aliás, eu até pus essa hipótese, mas não tinha lido tudo, só agora de repente é que estava a ver para pôr na minha agenda as datas, e é que olhei melhor e é que vejo. O Sr. Ministro da Educação estará em visita oficial a São Tomé e Príncipe entre 9 e 13 de janeiro. Portanto, é essa a razão
não tenho,
porque ele
não tem nada a acrescentar também. Muito obrigado.
Para que todos soubessem qual era a razão porque o Sr. Ministro diz que está disponível para uma data posterior, mas não para aquela data. Sr. Deputado Teixeira Queiro, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputados. Bom ano, muito bom ano para todos. Temos um ano profícuo e que nos demos todos bem, dentro do possível. Senhora Presidente, eu penso que... Não, nós temos consciência do estado de saúde em que o Sr. Ministro se encontrou, mas convém relembrar que o Sr. Ministro já teve alta há mais de um mês, não é? Portanto, segunda questão, esta audição regimental já estava marcada. Se o Sr. Ministro considera mais importante ter uma deslocação a São Tomé e Príncipe, estando marcada esta audição regimental... Enfim, são ponderações políticas que cabem ao Governo, que acatará as devidas responsabilidades. Eu, em todo caso, não posso deixar de dizer que um dos princípios mais estruturantes da nossa democracia, da nossa Constituição, é exatamente o acompanhamento da atividade do Executivo por parte do Parlamento. E, portanto, se quisermos hierarquizar as responsabilidades, eu penso que a presença do Ministro e não de um Secretário de Estado... Nós queremos ouvir a tutela, Sr. Deputado, os doutores. E, portanto, por parte do CDS, não concordamos com esta substituição do Sr. Ministro pelo Sr. Secretário de Estado no dia 10. Iríamos sugerir, por uma questão de economia de tempo e para resolvermos este problema, podemos prosseguir com os nossos trabalhos, que se o PSD assim o entender e que se concordar, se encontre uma data, enfim... Também seria bom que o Sr. Ministro não estivesse constantemente indisponível, para que o Sr. Ministro viesse cá e faria a audição regimental e a audição sugerida e proposta e requerida pelo PSD. Portanto, deixo ao critério. Queria, em todo caso, também fazer um apelo e um pedido. Se era possível, porque nós recebemos a ordem do dia, digamos, mais enxuta. E depois, aqui na Comissão... recebemos uma ordem do dia mais alargada e mais extensa. Eu vinha fazer um apelo à Sra. Presidente se seria possível receber esta ordem de trabalhos, enfim, mais cedo e não só na própria reunião.
Senhora deputada, senhora deputada, nós tivemos de pausa, para não dizer outra coisa, houve uma pausa parlamentar e, portanto, obviamente que não era possível na semana passada estar a ser enviada à ordem do dia. Portanto, ontem a Assembleia esteve encerrada. E, portanto, o que foi enviado foi apenas uma ordem de trabalhos para que os senhores deputados tivessem uma ideia do que é que se ia tratar hoje, na reunião. Isso foi feito há imenso tempo, antes de termos ido de férias. Pelo menos eu aprovei antes de termos ido de férias. Ontem houve... A Assembleia esteve fechada, portanto... também houve, digamos, tolerância de pontos, presumo eu, para os funcionários. E, portanto, só hoje é que foi possível acrescentar aquilo que é habitualmente informação fornecida nas reuniões habituais. Portanto, digamos que estamos numa situação atípica, excepcional, que não é a regra, mas sim a exceção, por tudo aquilo que antecedeu e por tudo aquilo que foram os últimos dias de funcionamento ou não funcionamento da Assembleia. Bom, posto isto, Sr. Deputado...
Nós, em relação à sugestão da Sra. Deputada, nós vamos opomos. Se o Ministério da Educação disser assim, olha, não venho cá no dia 10, venho cá no dia 16.
Dia 16 já temos o Ministro da Cultura.
Amanhã.
Sr. Deputado, Sr. Deputado, vamos ter alguma lucidez. Não me parece que seja execuível termos um membro do Governo de manhã e outro membro do Governo à tarde. Não, porque... Então está bem, vamos fazer essa experiência, se for possível, depois vão se arrepender. Porque começamos às 10 horas e depois, quando chegar às 13, acabou a audição, independentemente do que queiram mais perguntar ou não perguntar. Porque depois temos a outra audição para começar. E quer dizer, ninguém pode... Ó, Sr. Deputado, eu acredito, e ainda bem que vem agora toda a gente no início do ano cheio de energia. Se não tivéssemos energia no início do ano, quando é que iríamos ter?
Mas
não parece...
Com todo o respeito, é assim.
Não, Sr. Deputado, desculpe, estou a falar.
O Presidente pode ter a razão que tiver.
Ainda não concluí. Ainda não concluí. Estamos todos, com boa fé e por isso mesmo é que eu estou a dizer que não me parece execuível que tenhamos, porque sei como as coisas se alongam, sei como querem sempre usar mais tempo, porque têm mais um assunto a tratar, porque têm mais uma pergunta a fazer e não se torna possível concentrar todas as intervenções, todas as perguntas, todas as rondas no tempo limitado que é uma manhã, sobretudo, porque à tarde temos, enfim, se se prolongar um pouco mais, não faz diferença. Mas de manhã há uma limitação que não me parece que além das 3 horas e meia que se possa aguentar a audição. Agora, mas se tudo bem, se assim o quiserem, muito bem. Se estiverem todos de acordo...
Posso dar uma sugestão?
Tem a palavra.
O Sr. Ministro não pode vir dia 9. Se o Sr. Ministro puder vir dia 10 de manhã, que é no dia a seguir... O Sr. Ministro da Cultura, se ele puder vir no dia 10 de manhã, facilita a vida dele, facilita a nossa vida, e dia 16 temos calendário livre para fazer cá a Ministra da Audição com todo o tempo do mundo. Agora, Sr. Presidente, aquilo que eu não posso pactuar é que nós estamos todos de boa fé e a Sra. Presidente também. Reconheço isso. Agora, não podemos é ser nós, enquanto Assembleia da República, que temos que analisar assuntos em função da gravidade e da urgência dos assuntos, em que nós é que ligamos as prioridades, somos nós, fiscalizadores da atividade do Governo, da Administração Pública Central, que ligamos as prioridades. Nós definimos as prioridades em que devem obediência os responsáveis, os titulares dos cargos públicos, por essa eleição e elencar de prioridades que a Assembleia da República define, e que depois isso não seja contemplado para nada. A minha preocupação é essa, Sr. Presidente, porque a mim não me preocupa nada. Imagino que nós vamos em fevereiro falar deste assunto, está tudo bem, mas aquela entrevista foi dada no início de dezembro. E eu queria ajudar a compreender o que é que foi dito naquela entrevista e qual é o impacto que ele pode ter. Está a perceber, Sr. Presidente? Aquilo que eu e portanto, quando o Sr. Deputado João Torres há um bocado falou na questão de termos desculpa em relação aos estados de saúde, o que eu referi foi é que nós naturalmente condicionamos quando se trata desses casos. Eu não disse, eu não insinuei nada. A nossa posição, e só a ver as nossas intervenções no Orçamento de Estado, foi de respeito pelo Estado de Saúde do Sr. Ministro. E fizemos a audição normalmente. Portanto, aquilo que eu quero dizer é, quando há motivos de força maior que impedem a presença dos membros do Governo, nós estamos cá, de boa fé, para aceitar e para respeitar isso. Agora, neste momento, parece-me que não é isso que está em causa. E por isso é que eu referi que nós estamos de boa fé no sentido de realizarem a audição nos termos em que haja disponibilidade dos seus membros do Governo. Agora, o que não podem fazer E é isso que eu estou a alertar ao Sr. Presidente, até para a defesa desta Comissão em termos futuros, é que quando nós sentimos que uma coisa é urgente e queremos discutir um assunto, o assunto seja protelado.
Tenho uma
proposta. Eu já fiz a minha proposta. 10 de manhã ouvir o Ministro da Cultura, posso? Dia 16 ouvir o Sr. Ministro da Educação.
Eu faço uma contraproposta. Eu faço uma contraproposta que é o seguinte. Se nós agora vamos ainda mexer com a audição do Ministro da Cultura, corremos o risco depois também de ser mais tarde, porque entretanto ele depois não... há incompatibilidades da agenda. E, portanto, o que eu propunha era o seguinte, se estivessem de acordo, e acho que se conciliava tudo, no dia 16, às 15 horas, temos o Ministro da Cultura. Vamos propor ao Ministro da Educação que venha para a audição regimental no dia 16 de manhã, que isso já é mais reduzida. A audição regimental é mais reduzida do que se for... Perdão, a audição a requerimento do PSD já é mais reduzida do que se forem as duas juntas. E aceitamos a vinda cá do Secretário de Estado no dia 10. Que era para não, senão criamos para aqui novamente dificuldades de agendamento. Portanto, mantínhamos o Secretário de Estado, que está disponível para vir no dia 10 à audição regimental. Dia 16, o Ministro da Cultura, às 15 horas, que está disponível para a audição regimental. E para o dia 16 de manhã, vinha o Ministro da Educação para a audição a requerimento do PSD, que já se consegue, já é... menos tempo que é necessário para o efeito. Portanto, teríamos, conseguiríamos conciliar tudo e ter resolvido no dia 16 as três audições. Quem é que deseja usar a palavra, Sr. Deputado Pedro Pimpão? Tem a palavra.
Gosto de posições construtivas e essa foi uma posição construtiva e nós aceitamos a primeira parte da construção. Portanto, dia 16 de manhã ouvimos a audição do requerimento, à tarde, Ministro da Cultura, e depois fazemos a regimental de acordo com a disponibilidade do Sr. Ministro da Educação. Pronto. Concordo, concordamos. A regimental, então, ficava depois do dia 16 em função da disponibilidade do Sr. Ministro. Com o Sr. Ministro.
Sr. Deputado João Torres, tem a palavra.
Bom, Presidente, se calhar é do cansaço de início de ano, porque claramente o Partido Socialista veio com menos energia neste início de ano do que o PSD, mas veio com a urbanidade de sempre. E, portanto, aquilo que lhe queria dizer é que, do nosso ponto de vista, desvalorizar... Mas posso falar, Sr. Deputado? Peço desculpa. Até porque há pouco o Sr. Deputado alegou que eu teria invocado os motivos de força maior e eu sempre me referi a eles como, para além dos motivos de força maior, outros que aqui referi e que gostava de recordar. Nós estamos a falar de uma comunicação que foi feita ao Sr. Ministro da Educação no dia 20 de dezembro. Se não me falha a memória, a reunião que se seguiu a esse dia e a essa data foi a reunião de hoje. E a próxima é a reunião de terça-feira em que o Sr. Ministro de Educação está ausente. O que não é correto e é absolutamente inaceitável é que o Sr. Deputado diga, como disse aqui, que parece-me que não é isso que está em causa, insinuando que o Governo está aqui a fazer um jogo com a Assembleia da República. O que lhe quero dizer é o seguinte... Para nós, Grupo Parlamentar do PS, desvalorizar o Parlamento é permitir que, em primeiro lugar, tenha lugar a audição extraordinária e no mesmo dia à tarde tenha lugar a audição regimental, porque isso evidentemente esvazia de conteúdo, é evidente que isso iria acontecer, como aliás referiu a Sra. Presidente, os assuntos que teríamos a trazer sobre esta matéria e a audição regimental com o Governo, designadamente no que diz respeito à área do desporto. E, portanto, aquilo que devo dizer quanto a esta matéria é que, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, há plena abertura para secundar a proposta do Governo. Tanto mais que a prática de os ministros de tutela se fazerem substituir nas audições regimentais pelos secretários de Estado respectivos é uma prática corrente de todos os governos e que, desse ponto de vista, nós devemos considerar, dever concordar com a indicação e a orientação do Governo sobre essa matéria. Dizer também à Sra. Presidente que aquilo que eu interpretei, mas posso ter ouvido mal, como dizia no início desta minha intervenção, é que a Sra. Presidente tinha sugerido fazer a audição regimental no dia 16.
Não, no dia 10.
E depois...
Eu vou repetir então a minha proposta para que fique muito claro.
É melhor.
Mantinha aquilo que vem, como já aceito por parte dos membros do Governo, fazemos a audição regimental de Juventude e Desporto no dia 10 com o Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto. fazermos a audição do Sr. Ministro da Cultura no dia 16 de janeiro, tal como ele já aceitou, e iríamos pedir com caráter de urgência e que fosse dada prioridade a que o Sr. Ministro da Educação viesse no dia 16 de manhã, às 10 horas, para a audição a requerimento do PSD. Foi a minha proposta.
A proposta merece a concordância do Grupo Parlamentar do PS, assim o Sr. Ministro da Educação tem a disponibilidade para vir aqui no dia 16.
A deputada Teresa Cairo tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, com toda a estima e consideração que tenho pelo Sr. Presidente, mas não podemos concordar com essa proposta. Não podemos substituir a presença do Sr. Ministro, que é o Ministro da Tutela, numa audição regimental pelo Sr. Secretário de Estado.
E, portanto, é o que tem sido prática, senhora deputada.
Não tem sido prática. E se tem sido prática, não sei onde, não penso que seja uma boa prática, Sr. Presidente.
Mas era, foi prática, segundo me informar, era prática de já no anterior governo. Não, foi sempre não prática é, no anterior. Foi o que me foi informado.
E, não tenho
Quem cá esteve que diga.
Mas na comissão, nas comissões em que estive, nunca houve uma substituição do ministro e muito menos numa audição regimental. Se for uma questão setorial. Agora, numa audição regimental, Senhora Presidente, não podemos concordar que haja essa substituição.
Obrigada. Muito obrigada. Senhora Deputada Diana Ferreira tem a palavra.
Obrigada, Senhora Presidente. Para ver de alguma forma se conseguimos também encontrar alguns pontos de consenso nesta situação. Efetivamente, esta comissão já ouviu, penso que a maioria das vezes em audições regimentais, o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto. Eu penso que o Sr. Ministro da Educação esteve presente em duas das audições regimentais que a Comissão fez. Penso que é esta. E foram feitas essas audições regimentais com o consenso de todos os grupos parlamentares. Ou seja, quando veio o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, se a memória não me falha, isso era também colocado à consideração da Comissão para ver se havia alguma oposição por parte de algum dos grupos parlamentares. Que até ao momento não se verificou. Verifica-se neste momento a oposição por parte do CDS, mas até à audição regimental proposta neste momento, nunca houve nenhuma oposição por parte de nenhum dos grupos parlamentares. Pronto, e naturalmente da parte do PCP não há oposição a que venha ao Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, como já veio noutras audições regimentais. Não estamos a fazer nesta legislatura nada de novo. Como também era prática no governo anterior, e permitam-me que acrescente, é que também era prática do governo anterior muitas vezes nem sequer aparecer às audições regimentais. E o Sr. Ministro do Trabalho e da Segurança Social, numa sessão legislativa, resolveu condensar as quatro audições regimentais num mês, Sra. Deputada. Eu acho que isto também tem que ficar aqui referido. É que era prática não aparecer às audições regimentais. Agora, eu não estou a falar desta comissão, estou a falar de ministros, nem sequer estou a falar de um secretário de Estado, estou a falar do Ministro do Trabalho e da Segurança Social. É disto que estou a falar. O que eu acho é que até ao momento foi possível obter o consenso e eu penso que esta substituição, esta, não lhe chamaria substituição, mas penso que a presença do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto numa audição regimental deve ser tomada por consenso com todos os grupos parlamentares. Acho que, que se deve manter essa prática. Da parte do PCP não há qualquer oposição. E estamos de acordo com aquelas que são as datas propostas, até depois para também atender aqui à questão que o próprio grupo parlamentar do PST coloca, naturalmente da celeridade da audição do Ministro da Educação, que nós também já colocamos anteriormente em relação à necessidade da celeridade da audição do Ministro da Cultura, ou seja, de efetivamente poder, no seguimento desses requerimentos, essa audição ser feita com a maior celeridade possível, sendo que para essa audição terá naturalmente que ser o Ministro da Educação, até porque foi esse o requerimento que foi aprovado nesta comissão.
Obrigada, Sra. Deputada. Mais que o Sr. Deputado Pedro Pimpão tem a palavra.
É só relativamente a este, lá estamos a discutir duas propostas, ou não sei se o PSD concorda com a proposta do Sr. Presidente, dia 16 de manhã discutir a audição ao requerimento e os 16 da tarde discutir com o Sr. Ministro da Cultura a audição regimental e depois com o Sr. Ministro da Educação agendar a disponibilidade, assim que ele estiver disponível, para a audição regimental.
Não,
ok, espera aí. Não é essa a proposta, calma, quer dizer.
Ou seja, são propostas diferentes.
Pronto, pronto, se concordarem, pronto.
Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. O PCP estará cá disponível para ouvir, na audição regimental, o Ministro da Educação sobre as questões da juventude e do desporto, como estará para ouvir o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto. Nós já tomamos decisões nesta comissão, em que ouvíamos em audição regimental o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, exatamente até por questões de agenda. Pronto. E isso, na altura, quando foi colocado, nenhum grupo parlamentar se opôs. Nós estamos disponíveis para fazer qualquer uma das audições, mas estamos também disponíveis para ouvir o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Pimpão, peço um bocadinho, se faz favor. Não, precisamente a minha proposta era para aproveitar o facto de termos conseguido aqui uma data que era possível, que foi sugerida por nós e que foi aceita pelo Governo, para resolvermos o problema da audição regimental. Mas se quiserem adiar, adiamos. Sra. Deputada Teresa Queiro, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não quero abusar da sua paciência, mas respondendo à Sra. Deputada Diana Ferreira, que fez aqui uma resenha histórica, mas que tem algumas imprecisões, e vou-lhe explicar qual é, Sra. Deputada. É que, no tempo do Governo anterior, o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto dependia diretamente da PCM, e, portanto, ele era a tutela. Agora, os senhores entenderam, este Governo, que era muito importante incluir a juventude e o desporto no Ministério da Educação. Mas depois, quando se quer chamar o Ministro da Educação, os senhores encontram, enfim, algumas dificuldades e querem que venha ao Secretário de Estado. Isto só para fazer estas pequenas precisões à Sra. Deputada Diana Ferreira, que esteve muito bem na forma e não no conteúdo. E, portanto, mantemos a nossa posição. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, mas não me parece, não vamos agora prolongar este debate. Sra. Deputada Teresa Queiro, mas antes, o Secretário de Estado dependia do Ministro Adjunto, portanto era também tinha uma tutela de Ministro. Não, é só para clarificar, porque dizia que dependia da PCM, dava a ideia que dependia do Primeiro-Ministro. Não dependia do Primeiro-Ministro, mas sim do Ministro Adjunto. Bom, portanto, não há consenso em relação à proposta que eu fiz. É isso que eu posso concluir. Portanto, então para já só temos como certo, como garantido, o Sr. Ministro da Cultura no dia 16 à tarde. Não, o Ministro da Educação ainda tem de propor para dia 16 de manhã, para a audição regimental. Tem de propor e espero que tenha disponibilidade. Ai, peço desculpa. Audição requerimental, que é para ver se eu não me saio a requerimento. E depois teremos de ver novamente outra data para a audição do regimental. Senhor Deputado João Torres, sem palavra.
Apenas para dizer que aquilo que nós interpretamos no grupo parlamentar do PS é que o PSD e aparentemente o CDS querem um adiamento da audição regimental e é importante que isso fique claro nesta comissão.
Muito obrigada, Senhor Deputado. Podemos então passar agora às outras informações. Iniciativas legislativas. Baixará a Comissão para nova apreciação da generalidade das seguintes iniciativas legislativas. Projeto de Lei nº 695/13 do PAN, que determina o fim da utilização de animais nos circos. Projeto de Lei nº 701 do PCP, que reforça a proteção dos animais utilizados em circos. Projeto de Lei nº 703/13 do Bloco de Esquerda, que proíbe a utilização de animais selvagens em circos e estabelece medidas de apoio às artes circenses. Projeto de Lei nº 705/13 do PS, determina a proibição da utilização de animais selvagens nos circos, procedendo à terceira alteração do Decreto-Lei nº 255/2009, de 24 de setembro. Projeto de Lei nº 706/13 dos Verdes, sobre animais em circo. Ora, todos estes projetos de lei tratam de matérias, da mesma matéria, ou matéria afim, portanto, concordam que seja nomeado um mesmo relator para todas elas, ou querem que seja um relator para cada um? Sr. Deputado Pedro Pimpão, tem a palavra.
Eu, pessoalmente, concordo, porque acho que, sendo matérias coincidentes, um relator para todas, acho que resolve o assunto. Escusa de estar a fazer várias repetições, até porque o que fizer o relator de um projeto vai ter que fazer menção aos outros projetos. Portanto, agora, alerto só para o facto de isto serem matérias que já foram discutidas em plenário, que já foi sujeita a votação? Não foi a votação?
Baixou sem votação.
E se calhar devíamos ter um bocadinho mais de tempo, digo eu, em futuros processos idênticos, para maturar nós primeiro estes diplomas antes de subirem em plenário, fazermos diferente, ok? Prepararmos nós primeiro os processos, depois subirem em plenário.
Mas a metodologia pode ser esta, e nós, isso foi a decisão do plenário.
Sim, mas eu não estou a pôr isso em causa. Estou a dizer é, para nosso benefício, nosso da Comissão, podemos ter alguma discussão antes de ter a discussão no plenário. Acho que é até porque esta é uma matéria que eu considero uma matéria interessantíssima. Acho que ganhávamos com isso só, porque é assim, agora vamos fazer o relator, vai fazer o seu relatório, nós vamos discutir aqui o relatório e depois vamos subir a votação. Mas a discussão no plenário já foi feita, não é? Ou seja, acho que poderíamos ganharíamos nós com a discussão.
Mas, Sr. Deputado, não depende da nossa vontade. O que eu lhe estou a dizer, eu concordo consigo, mas não depende da nossa vontade. Ou seja, se os grupos parlamentares, em conferência de líderes, decidirem que vai primeiro para debate em plenário, é debatido em plenário. Se depois o plenário vota que baixa a comissão sem votação, vem para a comissão. Na comissão, nós seguimos aquilo que é regimental.
Mas normalmente, o que acontece nesta casa, há 6 anos, desde que eu cá estou, é que os diplomas entram, são distribuídos às comissões, as comissões nomeiam o relator.
Sim.
O relator, ouça, mas eu sei que não está nas suas competências. Eu sei que não está nas suas competências enquanto presidente da comissão. Mas sei que está nas competências dos grupos parlamentares e da conferência de líderes. O meu alerta, isto também serve para o meu grupo parlamentar. No caso em concreto, não vou em nenhum destes diplomas, mas podia ser como já foi no passado. O meu alerta, para nós próprios, é que. E a Sra. Presidente pode transmitir isso, se achar conveniente, quando fizer a reunião com os outros líderes das outras comissões, quando tiver essa reunião, é para estes diplomas, para os diplomas, poderem ter tempo suficiente de maturação na comissão antes de subir ao plenário, porque é sempre assim que é feito. Normalmente, os diplomas são distribuídos pelas comissões, as comissões analisam e depois é que sobe ao plenário. Isto não é o procedimento normal da Assembleia. Pode ser o procedimento que se adaptou para esta ou aquela matéria. Normalmente não é assim. Pode só, estou a deixar um alerta, que acho que para boa discussão, porque eu acho que isso pode ser o mais simples possível. Este tipo de discussões são muito interessantes e vão ver quando o Sr. Deputado, que até vai ser do Partido Socialista, apresentar o relatório, vai ser um relatório interessante de debater, porque isto não é um tema consensual. Portanto, é só um alerta.
Fica o alerta, Sr. Deputado, mas, como disse, não é esse o procedimento, não é este, neste caso, o procedimento habitual, mas que não depende de nós, ou seja, é uma decisão da Conferência de Líderes, claro que posso lançar o alerta, mas dir-me-ão, mas isso foi uma situação excepcional e haverá outras situações excepcionais que terão também o tratamento não habitual. Portanto, mas fica o alerta e, oportunamente, eu... quando houver reunião de presidentes de comissão, com o Sr. Presidente da Assembleia, transmitirei essa preocupação.
Partilhando aqui um bocadinho agora destas preocupações, se fosse uma matéria que nós víssemos que era uma matéria altamente excepcional e de extrema urgência, até poderíamos ter alguma condescendência, mas não é, sinceramente, acho eu, que não é essa a matéria, está a perceber o que quero dizer? Portanto, se fosse uma situação...
Eu não me recordo, já não tenho memória, mas provavelmente até foi um agendamento do PAN que suscitou depois que viu todos os outros e que foi porque quis. Lá tem o PAN lá tem a sua agenda política e lá tem o seu calendário e obrigou a que os outros fossem atrás. Presumo eu, já não tenho essa memória, mas é o mais provável que tenha sido. Ora, cabe ao Grupo Parlamentar do PS a indicação do deputado relator deste...
Oportunamente indicaremos.
Muito obrigada. Possível. Iniciativas europeias. A Comissão dos Assuntos Europeus sinalizou a seguinte iniciativa europeia. Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comitê Económico e Social. O regime equilibrado de controle da aplicação da propriedade intelectual para dar resposta aos desafios societais atuais. Portanto, cabe, em caso de se decida fazer escrutínio, será... o PCP que deverá indicar o deputado relator. Exatamente. E não temos prazo, portanto, não estamos com grande urgência. O PCP indicará oportunamente. Podem indicar já? Então faz favor.
Obrigada. Se houver naturalmente consenso por parte da Comissão em fazer a análise desta comunicação, a deputada relatora é a deputada Ana Mesquita.
Muito bem. Portanto, dou por consensual que a Comissão decide fazer escrutínio desta iniciativa, desta iniciativa europeia. Há alguma objeção? Ponto 1.3. A Federação Académica do Desporto Universitário, FADUR, meteu à Comissão um exemplar do anuário referente à época desportiva de 2016-2017, que se encontra disponível para consulta nos serviços da Comissão. Ponto 1.4. Os jornais parlamentares do Grupo Parlamentar do PCP terão lugar nos dias 5 e 6 de fevereiro. As jornadas parlamentares do Grupo Parlamentar do CDS-PP terão lugar nos dias 29 e 30 de janeiro. Ai, isto é só para complicar mais ainda a nossa agenda. Ou seja, deixa lá ver em que dias. 29 e 30 de janeiro, CDS-PP. Ora, 29, segunda e terça. Portanto, terça-feira... Jornadas.
E o Lopes já está marcado? O Lopes está. Não, não. E o Lopes já
está marcado. Não. 29 e 30. Portanto, já uma terça-feira que ficamos sem essa possibilidade. Depois do PCP, 5 e 6 de fevereiro. Ora, 5, é exatamente. Jornadas, PC, e resta saber se depois não há as do, CD, do PSD e do PS. E do PS e do nosso aqui. Bom, ok. Portanto, 5 e 6.
O Congresso.
Portanto, são duas terças-feiras seguidas que ficamos sem reunião. Pedido à audiência do Conselho Nacional da Juventude no âmbito da revisão do regime jurídico do associativismo jovem. Portanto, reencaminhar o pedido de audiência para o Grupo de Trabalho do Regime Jurídico do Associativismo Jovem. Qual é o grupo de trabalho?
É o deputado Diogo Leal, o coordenador. Ah, já. Com a apreciação das iniciativas.
Portanto, reenvia-se para o Grupo de Trabalho ou é tratado em comissão? Sr. Deputado, tem a palavra. Sr. Deputado Ivan Gonçalves.
Obrigado, Sr. Presidente. A opinião do Grupo Parlamentar do Partido Socialista é que, uma vez que o requerimento vem no âmbito da revisão da lei e que existe este grupo de trabalho que está constituído para ouvir as entidades que são interessadas nessa mesma revisão da lei, que este pedido de audiência deve ser encaminhado para o grupo de trabalho e que nessa sede que deve ser feita essa audiência.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Pimpão, tem a palavra.
Gosto de soluções construtivas. Foi uma solução construtiva. Nós estamos plenamente de acordo. Até porque o Conselho Nacional de Juventude, creio que já foi ouvido, foi o que nós ouvimos agora há pouco tempo na Comissão. Pronto. Não. Portanto, concordamos que deve ser, até porque é uma matéria técnica específica que a maioria dos deputados não domina tão bem como os deputados que fazem parte desse grupo de trabalho, que deve ser discutida no grupo de trabalho.
Agora. Muito bem. Muito obrigada, Sr. Deputado. Não havendo oposição, assim será feito. Proposta de criação da Comissão de Acompanhamento para o Projeto do Desporto Escolar. O Conselho Nacional das Associações de Professores e Profissionais de Educação Física e a Sociedade Portuguesa de Educação Física fizeram chegar à Comissão no passado dia 14 de novembro uma proposta de criação de uma Comissão de Acompanhamento Independente com o intuito de supervisionar e apoiar o projeto do desporto escolar durante o ciclo 2017-2021. Assim, gostariam de saber se a Comissão já tomou uma posição sobre a mesma, no sentido de se operacionalizar este processo, consideram fundamental. Não, ainda não. Sr. Deputado João Torres, tem a palavra.
Presidente, ainda que reconhecendo que o pedido deu entrada já no mês de novembro, se este ponto pudesse ser discutido ou reagendado para a próxima semana, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista agradeceria, sem impertrivelmente na próxima semana, nós agradeceríamos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Diana Ferreira, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Nada contra esta discussão ser feita numa próxima reunião, até porque também dará algum tempo para uma preparação sobre a matéria. Mas, sinceramente, eu tenho algumas dúvidas, posso estar equivocada, mas que seja competência da Comissão a proposta da criação de uma comissão, pronto, conforme está pedido por estas entidades. Eu penso que quanto muito poderá caber depois na iniciativa ou dos próprios grupos parlamentares ou do Governo uma qualquer proposta ou tomada de posição sobre esta matéria. Eu penso que nós podemos refletir sobre o assunto na mesma numa próxima reunião. Tenho dúvidas que o pedido que é feito especificamente que seja a Comissão a criar, a 12ª Comissão a criar esta Comissão de Acompanhamento possa ter tradução prática, mas fica só a dúvida que tenho. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Isso será mesmo objeto também do debate que iremos promover e depois será dada a resposta que resultar da posição dos grupos maioritária dos grupos parlamentares. Aprovação da ata da reunião de 20 de dezembro de 2017 foi distribuída, não foi feita qualquer objeção, portanto consideramos a ata aprovada. Apreciação e votação do relatório final da petição número 401/13, apresentada por Mário José Afonso Gomes e outros, solicitando que sejam debatidas na Assembleia da República as práticas jornalísticas nos órgãos de comunicação social públicos. De que é relatora a senhora deputada Susana Lamas, a quem dou a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Só gostaria de chamar aqui a atenção relativamente ao relatório da audição deste peticionário. Há ali uma imprecisão que depois, aliás, até gostaria que a deputada Carla, porque foi ela que fez a intervenção e ela quer fazer uma ligeira correção relativamente à transposição, porque o que aparece aqui neste relatório é a transposição da ata, mas há uma pequena correção a fazer num dos parágrafos. Nós já falamos sobre isso.
Senhora deputada Carla Miranda, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, foi a analisar o relatório que nos foi enviado que eu constatei que existe uma frase, portanto, da página, na mudança da página 6 para a página 7, em que são feitas, em que eu estive presente, portanto, e na altura falei, e há aqui uma frase que engloba duas ideias que são bastante diferentes e que, portanto, eu queria reformular. Há pouco a senhora deputada Susana Lamas dizia-me que se calhar o melhor era mesmo eu até estar mais atenta e verificar a ata dessa, porque provavelmente será aí que eu devo fazer a correção. Não sei se a ideia que eu possa já fazer uma sugestão da alteração. Ou se posso fazer isso neste momento, Sr. Presidente?
Se toda a gente estiver de acordo, acho que sim, que agora é que é oportuno, uma vez que para darmos por concluído este assunto.
Muito bem. Então, na página final da página 6, diz acresce que vivemos num tempo em... Página 6, final da página 6. Acresce que vivemos num tempo em que as redes sociais trouxeram um imediatismo à comunicação, onde por vezes fica a faltar credibilidade e contexto noticioso. Portanto, eu acrescentava onde fica a faltar credibilidade e contexto noticioso, fechava, e a restante frase que está aqui, que é e sentimos que muitas vezes que as posições estão extremadas, era para retirar. Porque aqui jogam-se duas ideias que não foram ditas nem neste tempo, portanto são questões diferentes e que aqui estão aglomeradas e que de facto não corresponde exatamente ao sentido que foi usado na altura. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Susana Lamas, pode continuar, se faz favor.
Relativamente a esta petição, uma petição que deu entrada no dia 27 de outubro de 2017, ali um pequeno lapso, faz referência ao dia 24, mas foi dia 27 de outubro de 2017, e que foi remetida a esta Comissão para a sua apreciação. Os subscritores desta petição entendem que, se olhar para Portugal como uma comunidade socioeconómica, cultural e de afetos, a distinção esquerda e direita deixa de fazer sentido, apresentando-se a hipótese de um caminho comum ou de progresso social.
Para os peticionários, a comunicação social pública deve refletir este novo estado de coisas. Assim, eles solicitam o agendamento de um debate na Assembleia da República sobre as práticas jornalísticas nos órgãos de comunicação social públicos, que visa refletir sobre as práticas de comunicação social pública, impedindo que esta possa servir quaisquer interesses políticos que não os que servem objetivamente a maioria da população portuguesa ou que pressupõem profissionais isentos e equidistantes de qualquer poder. Resulta claro da leitura desta petição que o seu objeto está especificado e o texto é inteligível, os peticionários encontram-se corretamente identificados, portanto, de forma genérica, estão presentes os demais requisitos previstos na lei do exercício do direito de petição. Não parece, por outro lado, ocorrer nenhuma das causas legalmente previstas que terminam o indeferimento preliminar da petição. Atento o número de subscritores, procedeu-se à publicação desta petição na íntegra no Diário da Assembleia da República. Atento também o número de subscritores, o peticionário Mário José Afonso Gomes foi ouvido em audição no dia 14 de dezembro de 2017. A audição do peticionário foi transposta para a ata e aparece aqui a transcrição da ata. Depois faremos a introdução da correção proposta pela deputada Carla. Na audição, nessa audição ao peticionário estiveram presentes eu própria, a deputada Helga, a deputada Carla, a Constância Urbana e a deputada Constância Urbana de Sousa do PS. Efetuada uma pesquisa à base de dados de atividade parlamentar, constatou-se a inexistência de petições com objeto conexo, pendentes para apreciação ou qualquer outra iniciativa legislativa sobre a matéria. A Comissão solicitou à AERC, à entidade reguladora da comunicação social, de informação considerada conveniente sobre o objeto da petição, que na sua resposta considerou que é favorável à ideia da realização de um debate centrado na presente problemática, que não deve cingir-se só ao âmbito parlamentar e não deve-se esgotar aí, mas nem sequer num dado momento temporal. Como conclusão, a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto é de parecer que o objeto da petição está bem especificado, bem como se encontram inteiramente preenchidos os demais requisitos formais e tramitação da Lei do Exercício do Direito de Petição, que deve ser dado conhecimento do teor da presente petição e do respectivo relatório final aos grupos parlamentares para ponderação acerca da adequação e oportunidade de subscrição de medida legislativa no sentido apontado pelos peticionários, que deve o presente relatório ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República e, concluídas as diligências supra-referidas, deve ser dado conhecimento do presente relatório ao primeiro subscritor, o Mário José Afonso Gomes, procedendo-se de seguida ao seu arquivamento.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não tenho pedidos de palavra. Sra. Deputada Teresa Queiro tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigada. Fica só aqui na dúvida se os peticionários pretendem são iniciativas legislativas ou um grande debate, na verdade, não é?
Senhora deputada Susana Lamas, quer responder?
Obrigada. Pela ideia que ficamos, quer da petição, no fundo, e quer da audição que tivemos com o peticionário, é que, no fundo, ele quer um grande debate acerca da importância da comunicação social. Aliás, também faz referência não só aos órgãos de comunicação pública, também fazia referência aos órgãos de comunicação social privado. Portanto, era um bocado muito abrangente. Ali.
Não.
Não me parece que...
Sra. Deputada Teresa Queiro, melhor tem a palavra e carregue no microfone, se faz favor.
Estava aqui a entrar. Então, não sei se não será de tirar aqui da linha B das conclusões. Remissão para os grupos parlamentares para ponderação acerca da adequação à oportunidade de subscrição de medida legislativa.
Dona Lamas, tem a palavra.
Quando eu faço referência a esta linha B e especifico, eu estou a especificar exatamente o que menciona o artigo 19. Não, os grupos parlamentares, não obstante não haver aqui uma indicação do peticionar no sentido de uma alteração legislativa, podem, neste contexto, pretender, é só nesse sentido. Penso que não é no sentido de dizer que o peticionário quer, certo? Mas é uma prerrogativa que dos grupos parlamentares poderem.
Portanto, e no fundo é uma transcrição do que está no artigo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Ou seja, é uma prerrogativa que os grupos parlamentares têm, obviamente, se assim se pretenderem usar. Mais algum pedido de palavra? Se, assim sendo, vamos passar então à votação do relatório final. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Felicito a Sra. Deputada Susana Lamos pelo trabalho realizado e pelo consenso obtido. Ponto 4, apreciação e votação do relatório referente à comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho. Um sistema fiscal equitativo e eficaz na União Europeia para um mercado único digital. De que é relatora a Sra. Deputada Carla Sousa, a quem dou a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ora, o parecer em análise é elaborado com base numa comunicação da Comissão Europeia ao Parlamento Europeu e ao Conselho, que deu entrada na Assembleia da República a 11 de outubro de 2017, onde é pedido um quadro fiscal moderno, que aproveite as oportunidades digitais e, ao mesmo tempo, assegure uma tributação equitativa na economia digital. O mercado único digital já não é recorrente nesta Comissão, onde têm sido aprovados vários pareceres referentes a diretivas emitidas pela União Europeia. Como é de conhecimento de todos, o mercado único digital é uma das 10 prioridades políticas da Comissão Europeia, que procura criar oportunidades digitais para as pessoas e empresas num mercado que tem mais de 500 milhões de consumidores. Mas para que esse caminho seja percorrido, estimulando a inovação, combatendo a fragmentação do mercado e permitindo que todos aproveitem as dinâmicas deste novo mercado, é necessário garantir um quadro fiscal moderno e estável, reformulando o enquadramento fiscal internacional que foi concebido no início do século XX e que deixou de se adequar à sua finalidade. Nós hoje temos um mundo sem fronteiras, globalizado, onde as trocas comerciais aumentaram exponencialmente e onde a digitalização tem tido um papel de facilitador, agregador do comércio transfronteiriço. Ora, a atual Comissão assinala que já foram realizados alguns progressos significativos no que diz respeito à melhoria do enquadramento fiscal das empresas no último ano, tanto a nível da União Europeia como a nível internacional. Mas refere a necessidade de encontrar uma nova agenda que encontre soluções para fazer face a este aumento exponencial do comércio digital transfronteiriço, encontrando consensos internacionais, no fundo, que garantam que a economia digital seja tributada de forma equitativa. Refira-se, por exemplo, que na Europa, em 2006, apenas uma empresa especializada nas novas tecnologias estava entre as 20 maiores. Em 2017, já temos 9 das 20 maiores empresas em termos de capitalização bolsista, já são empresas especializadas nas tecnologias e que representam 54% do total das 20 maiores capitalizações bolsistas. Ora, embora a digitalização afete toda a indústria, o nível de digitalização varia consoante os setores, especialmente entre os domínios da alta tecnologia e outros mais tradicionais, assim como entre os Estados-membros e regiões. Verificam-se também grandes disparidades entre grandes empresas e PMEs. Em média, os modelos de negócios digitais nacionais estão sujeitos a uma taxa de imposto efetiva de apenas 8,5%, menos elevada do que a aplicada aos modelos empresariais tradicionais. E tal deve-se principalmente às características dos modelos empresariais digitais, que dependem em grande medida de ativos intangíveis e beneficiam de incentivos fiscais, como nós sabemos. As empresas digitais transfronteiriças beneficiam igualmente de uma reduzida carga fiscal, mesmo sem ter em conta o planeamento fiscal transfronteiriço agressivo, que pode muitas das vezes reduzir a carga fiscal efetiva para zero. E neste contexto é que surgem dois desafios. Onde tributar, isto é, como criar e proteger os direitos de tributação num país onde as empresas possam prestar serviços digitais com pouca ou nenhuma presença física, apesar de terem uma presença comercial, e o que tributar, isto é, como é que podemos atribuir lucros nestes novos modelos empresariais digitalizados. A Comissão considera que os Estados-membros da União Europeia deveriam ter uma posição coordenada sobre esta matéria, de forma a terem um maior impacto nos trabalhos que irão, obviamente, ser feitos a nível global. E que a abordagem deve ser abrangente e moderna em termos de tributação da economia digital para que se alcance uma tributação mais equitativa e mais eficiente, possibilitando assim, e estes são os objetivos, mais equidade, garantindo que os lucros das sociedades são tributados no local onde o valor é criado, mais competitividade, para criar um ambiente fiscal adequado para desenvolver as empresas em fase de arranque e as empresas em geral no mercado único, manter a integridade do mercado único, convergindo numa solução comum que evita a fragmentação do mercado, e sustentabilidade para assegurar que o regime do imposto sobre as sociedades é orientado para o futuro e sustentável a longo prazo. Para a Comissão, esta solução passa pela integração da fiscalidade da economia digital no quadro regulatório internacional sobre tributação das sociedades comerciais, assegurando um quadro regulatório coerente, estável e moderno. Finalizando esta comunicação, a Comissão Europeia assinala que, na falta deste processo e de um progresso global adequado, devem ser promovidas soluções no interior da própria União Europeia, no âmbito do mercado único digital. E estará presente para apoiar a presidência estónia no âmbito dos seus trabalhos sobre estas questões, contando apresentar eventuais propostas até à primavera de 2018. Ora, conscientes de que de que pode levar algum tempo até que se encontrem respostas unânimes nesta matéria, a Comissão propõe algumas medidas complementares e de curto prazo para proteger as bases de tributação direta e indireta dos Estados-membros, como é, por exemplo, a equiparação fiscal relativa aos volumes de negócios das empresas digitalizadas, uma taxa sobre as receitas geradas pela prestação dos serviços digitais ou atividade publicitária e a retenção na fonte sobre as transações. Eu reservo como relatora a minha posição sobre esta iniciativa europeia e atenta a matéria em causa. O que se propõe é acompanhar os desenvolvimentos futuros das ações da Comissão Europeia sobre a tributação fiscal equitativa do mercado único digital. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não tenho pedidos de palavra. Sra. Deputada Teresa Cairo, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente, mais uma vez. Eu não posso deixar de saudar e felicitar a Sra. Deputada Carla Sousa pelo relatório que apresentou. Eu penso que fazer um relatório sobre esta matéria é quase tão difícil como encontrar soluções para esta matéria e legislar sobre ela. Quanto mais encontrar um entendimento entre todos os Estados-membros, e de facto estamos aqui perante questões tão intangíveis, de uma volatilidade muito grande, mas eu penso que há uma questão que nos deve preocupar a todos, porque é uma matéria que passa entre as malhas de todos nós e que vai estar cada vez mais presente no nosso dia-a-dia, mas não queria deixar de a felicitar porque é, como digo, é quase tão difícil fazer o relatório como encontrar algumas soluções, quanto mais políticas coordenadas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Diana Ferreira tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria também cumprimentar a Sra. Deputada Carla Sousa pelo relatório que fez, que está efetivamente bastante factual em relação à comunicação da Comissão e que é naturalmente um tema complexo, seja na sua análise, seja na sua discussão e na proposta de soluções, naturalmente. Sendo uma comunicação, não dá sequer lugar ao escrutínio do princípio da subsidiariedade, por isso nós estamos efetivamente aqui a falar dessa matéria, mas cumprimentando a deputada e registando a factualidade, o PCP vai se abster neste relatório, exatamente pelas questões que se prendem com o mercado único digital, que entendemos como um instrumento que promove efetivamente desigualdades entre os Estados-membros da União Europeia, e também dizer aqui o porquê dessa abstenção. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Carla Sousa tem a palavra.
Agradeço os elogios que foram feitos ao relatório em si. Eu gostaria apenas de sublinhar o seguinte. Esta é uma matéria bastante complexa e eu tentei, de facto, ser o mais factual possível, mas destrinçar aquilo que me pareceu para nós, que somos relativamente leigos nesta questão, fazer uma abordagem mais clara e transversal deste documento. Tenho que dizer o seguinte. Parece-me que esta comunicação, que isto não é uma diretiva, esta comunicação, não sei se não encontraria um melhor acolhimento e se calhar mais técnico noutra comissão. Isto é... Não, isto também é, obviamente, o mercado único digital, não é? E nós temos aqui feito esse trabalho, mas tenho algum receio se isto não deveria ser mais alargado e tudo discutido também numa outra comissão de economia ou... porque me parece que também deveria merecer o acolhimento deles. Eu não sei como é que, digamos assim, o escrutínio é feito, mas penso que já é a segunda comunicação que nos aparece aqui e que eu tenho dúvidas que deve apenas ficar nesta comissão, porque me parecem também questões de relevância para a Comissão de Economia. Mas isto é apenas uma sugestão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Mais alguma intervenção? Não sendo o caso, vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com a abstenção do PCP. Felicito a Sra. Deputada pelo trabalho realizado e pelo consenso obtido. Passamos ao ponto 5, distribuição da Conta Geral do Estado de 2016. O deputado relator deve ser indicado pelo PSD. Não sei se já têm essa indicação. Seu deputado Pedro Pimpão tem a palavra.
Pois indicamos.
Indicam posteriormente. Muito obrigada. A data de apreciação do parecer a remeter à Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa é 2 de fevereiro de 2018. Passamos então ao último ponto, outros assuntos. Há algum outro assunto, Sr. Deputado Jorge Campos tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu também gostava de começar por desejar bom ano a todos. E queria saber se havia disponibilidade da parte da Sra. Presidente da Comissão de aceitar discutir na próxima reunião da nossa Comissão dois projetos de resolução apresentados pelo Bloco de Esquerda. Um é sobre as aquisições para a Biblioteca Nacional e outra sobre os arquivos. A razão deste nosso pedido prende-se com o facto de termos entre nós a Sra. Deputada Maria Luísa Cabral, que é uma especialista nesta matéria e que foi presidente ou vice-presidente da Biblioteca Nacional e que está circunstancialmente a substituir o nosso presidente da bancada parlamentar, o Dr. Pedro Filipe de Sousa. Estando ela cá ainda mais uma semana, nós gostaríamos que fosse ela a poder apresentar este problema e a defender estes projetos. Caso a Sra. Presidente visse e a Comissão estivesse de acordo, gostaríamos que ela fosse agendada para a próxima sessão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sim, senhor, não vejo nenhuma razão porque não se possa agendar, não é nenhuma objeção, portanto, assim será feito. Mais algum assunto? Sr. Deputado Pedro Pimpão tem a palavra.
Uma pequena nota que fui agora alertado para disponibilizar, quando enviarem as informações das reuniões, poderem enviar para todos os seus deputados as informações mais detalhadas dos assuntos que vão ser discutidos na reunião. Pronto, não creio que não se perde nada em todos os deputados chegarem com conhecimento dessas informações.
Não, Sr. Deputado referiu que, não, que foi, a prática é enviar a informação detalhada para os coordenadores, no pressuposto de que cada coordenador depois distribui pelo seu grupo parlamentar, pelos deputados do seu grupo parlamentar. E o que está a pedir o Sr. Deputado Pedro Pimpão é que não seja apenas enviada para os coordenadores, mas que seja desde logo enviada para toda a gente. E outro aspecto que a senhora deputada tinha referido foi em relação a uma situação excepcional, que foi que só hoje é que foi enviada a informação mais detalhada e não com a antecedência de, que era habitual nas outras reuniões. Mais algum assunto? Então, um bom resto de dia e um bom ano para aqueles que ainda não tive a oportunidade de desejar no início da reunião.